Boa tarde. Alexandre Milagres vos fala. E estamos iniciando o nosso programa Viva a Voz. Hoje, Viva a Voz Saúde. Agradecemos à jornalista Milva Campos a oportunidade da gente levar essas questões ligadas à saúde ao público da rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje, 22 de outubro de 2016, um sábado nublado aqui no Rio de Janeiro. Cariocas não gostam de dias nublados, mas a gente tem que tocar a vida assim mesmo. E nós trouxemos hoje um convidado muito especial, um amigo querido e um excelente profissional na sua atividade na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O tema do nosso programa hoje é o sedentarismo e as consequências disso para a saúde pública e, em especial, para a saúde das pessoas. O nosso convidado, Ricardo Oliveira, é professor, doutor da Universidade do Rio de Janeiro, no departamento, quer dizer, no Instituto de Educação Física e Desportos. Ele vai falar um pouco dele nessa fase inicial. A gente espera que esse programa, que não pretende esgotar o tema, obviamente, mas espera motivá-los a sair, aqueles que eventualmente são sedentários, sair do sedentarismo e se esforçar para obter uma melhor qualidade de vida e evitar uma série de problemas sobre os quais nós vamos falar aqui, causados pela inatividade física. Daqui a pouco, nosso convidado vai se apresentar. Vamos, como sempre, colocar uma música para a gente abrir o programa. O nosso programa ele tem o foco no risco do tabagismo, né, das doenças provocadas pelo fumo. E já trouxemos aqui diversos convidados, já associamos tabagismo com diabetes, com infarto, com doenças no período perinatal. Já trouxemos um pediatra falando sobre as doenças ligadas ao fumo para as crianças. E hoje nós vamos tentar fazer esse link entre o tabagismo, ou seja, entre uma doença evitável e uma outra que também é evitável, que é o sedentarismo. Então a gente sempre inicia o programa com a nossa música Fumante, do juiz classicista Rômulo Marinho, de Brasília, interpretada pela Giza Pitam. Para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, a música Fumante é uma forma bem humorada que esse compositor encontrou de falar sobre as doenças ligadas ao fumo em ritmo, um ritmo agradável e um ritmo musical que às vezes entra mais dentro da gente do que uma palestra. Então vamos lá, Geraldo.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu, pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Então, estamos de volta depois dessa belíssima composição do Rômulo. E lembrando que nós temos aqui um e-mail da rádio, nós temos o telefone da rádio. Se você quiser participar do programa com algum comentário, alguma sugestão, o e-mail é estudiosnsc@gmail.com, estudiosnsc@gmail.com. E o telefone, se você quiser se comunicar com a NOR, conosco, é o 3649-3412, 3649-3412. Então, vamos fazer, vou pedir ao nosso convidado, Ricardo Oliveira, para fazer a sua apresentação para vocês e dizendo um pouquinho da sua história profissional, como é que ele chegou até hoje, o cargo que ele ocupa e o seu interesse no tema. Hein, Ricardo, o microfone é seu.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, caros ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa. Minha voz está um pouco rouca, mas isso são as consequências do nosso trabalho de sala de aula como professor.
Ontem, inclusive, eu fiquei até preocupado porque a voz dele estava pior e eu fiquei com receio da gente não poder fazer esse programa hoje, mas que bom que você melhorou.
Muito bom, muito bom. Bom, Alexandre, eu realmente sou formado em Educação Física, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E desde do início da minha formação, de fato, me interesso muito sobre as questões do exercício físico ou da atividade física, sobre as questões da saúde, né? Como o exercício ou a atividade física pode, de alguma forma, nos dar benefícios à saúde, prevenindo, em última análise, uma série de doenças crônicas que hoje, de fato, afetam boa parte da nossa população. Então, eu venho trabalhando há alguns anos, há quase já 15, 20 anos nessa área e cada vez com maior interesse em desenvolver trabalhos que permitem a compreensão das relações da atividade física com a saúde das pessoas de uma forma geral. Nós temos um laboratório na Universidade do Estado do Rio de Janeiro chamado Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde, em que justamente tem por objetivo investigar as relações do movimento humano, né, das práticas corporais com a saúde das pessoas, de uma forma geral. Né? Estudos que vão desde a fisiologia humana, né, dos mecanismos fisiológicos do corpo, até as questões de saúde pública, de uma forma geral, ou, em outras palavras, de como é que o exercício pode beneficiar grande parte da nossa população, tentando fazer com que as pessoas, de uma certa forma, tornem-se mais ativas, Alexandre. Eu acho que é basicamente isso.
Então, você hoje você tem um doutorado já nessa área, né? Você hoje é um professor adjunto, não é isso? Do serviço. Fala um pouquinho da sua atividade dentro da universidade.
Sim, Alexandre. Na verdade, eu sou um profissional acadêmico hoje, exclusivamente dedicado à universidade, que tive uma formação desde a graduação voltada à pesquisa científica. Então, assim como muitos colegas da universidade, passou, né, pela graduação, depois mais 2 anos de estudos no mestrado, mais 4 anos nos estudos de doutorado, e tive a oportunidade de ficar praticamente 2 anos fora do Brasil, onde eu fui fazer pesquisas na Universidade de Stanford, na Califórnia, estudando as relações do exercício físico e as doenças do coração, de uma forma geral, né? Tentando ser um pouco generalista, mas, de fato, hoje, devido a toda a construção dessa vida acadêmica de pesquisa científica, nós montamos um grupo de pesquisadores na universidade e temos um laboratório, como eu já disse, que procura investigar, né, desenvolver pesquisas científicas que avaliam diversos aspectos que, de alguma maneira, relacionam a prática da atividade física com as questões de saúde.
E você não nasceu com esse interesse, né, enfim, aprofundar as questões ligadas à atividade física e o bem-estar das pessoas. Como é que isso surgiu, Ricardo?
Bom, eu sou obrigado a remontar um pouco as razões pelas quais eu me interessei em entrar num curso de educação física, né? Eu sempre fui uma criança superativa, aquela que gostava de fazer todas as escolinhas de futebol, escolinhas de basquetebol, fiz remo, fiz natação, né? Gostava, era uma criança muito ativa, apesar de boa parte da infância, eu diria até os meus 14 anos, ser uma criança com sobrepeso significativo. Talvez razão pela qual me motivou ainda mais ser mais ativo à medida em que a adolescência foi chegando. Falou, bom, acho que está na hora de perder um pouco esse peso para as meninas começarem a me olhar diferente. E eu comecei a me interessar muito mais pelo esporte.
Você sabe que, fazer um corte em você, tem gente que faz um sentido contrário. Em vez de fazer educação física, né, uma atividade para uma menina, o cara começa a fumar para ver se as meninas se impressionam com o sujeito, porque ele é fumante, né? Bom, fez o caminho
adequado. Eu, graças a Deus, escolhi um caminho, eu diria, mais adequado, né? Quer dizer, tentei me inserir no grupo não pelo cigarro, mas pela prática de esporte.
Parabéns.
E atividade física. Isso acho que foi um caminho que eu não me arrependo em hipótese alguma. Isso. Até mesmo porque até hoje eu nunca coloquei um cigarro sequer na minha boca. Então, voltando aqui o raciocínio, foi quase que natural, quando eu cheguei na época de fazer o meu vestibular, por gostar muito de esporte já nessa altura, aos meus 17, 18 anos, optar pelo curso de educação física, né? Então, o esporte, sem dúvida, foi uma porta de entrada. Mas ao entrar no curso, eu diria já nos meus primeiros períodos de faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais, pesquisadores, que já estavam envolvidos com a pesquisa na área de saúde, e consegui já fazer meus primeiros estágios em hospital, o hospital da própria universidade. E aí as portas nunca mais se fecharam nessa direção. Eu acabei tendo uma formação cada vez mais ligada à saúde, né? O meu mestrado, o meu doutorado acabou sendo construído e orientado por pessoas da área de saúde, né? Por médicos que me orientaram. E então eu acabei tendo, inevitavelmente, uma formação que, de algum modo, se afastou um pouco do esporte em si, uhum, e acabou voltado mais para as questões ligadas à saúde e o exercício físico.
Qual foi o tema, Ricardo, que você escolheu para ser o seu tema do mestrado?
Bom, durante o meu mestrado, isso foi em 2005, aproximadamente, 2005, 2006, eu fui orientado por um profissional que estudava muito as questões clínicas do exercício, em particular as questões do coração. Então, boa parte dos meus estudos, na época do meu mestrado, avaliavam os efeitos do exercício físico sobre uma parte que controla o nosso coração, que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. É aquela coisa, né? A gente tem um freio e tem um acelerador do coração, né? Alguma coisa acelera quando a gente fica emocionado ou nervoso, ou até mesmo faz um exercício, o nosso coração acelera, nosso ritmo cardíaco acelera. Mas ele tem um freio também, um freio que desacelera quando a gente para, né? Então, boa parte do que eu tentei entender durante os meus estudos de mestrado foi o que o exercício fazia de bom ou de ruim nesse acelerador e nesse freio. E a gente, obviamente, percebia que a prática regular do exercício físico fazia com que esse sisteminha de controle que acelera e que freia o seu coração, ele funciona muito melhor se você é ativo. E ao funcionar melhor, isso reduz as chances em um futuro próximo seu de desse coração funcionar pior. Ou seja, uma vez esse sisteminha funcionando melhor, esse sistema nervoso autônomo, as chances de você ter complicações cardíacas diminui. Então, isso foi, em linhas gerais, um pouco que nós tentamos entender naquela época.
2005, isso.
Isso.
E aí, depois, você partiu, já que está vivendo um ambiente universitário, você partiu para o doutorado.
Sim.
E aí, no doutorado, como é que foi a sua linha de
investigação? No doutorado, eu tive uma influência muito forte por ter passado esse período fora do Brasil, né, por ter ido para uma universidade muito bacana, que é a Universidade de Stanford, uma das importantes universidades que nós temos no mundo aí afora, né? Sempre, de certa forma, ligado à área cardíaca ou de doenças cardiovasculares, mas eu comecei a ter uma curiosidade mais em caráter, digamos assim, populacional. Então, eu comecei a desenvolver o que nós chamamos de estudos numa área dita epidemiologia clínica, e que, se eu pudesse explicar em poucas palavras, a epidemiologia clínica é uma área em que estuda os efeitos de uma determinada intervenção. Isso pode ser o exercício, pode ser o efeito de um determinado medicamento ou de uma determinada dieta sobre grandes grupos, sobre grandes populações. Então, eu tive o interesse de investigar o efeito da atividade física, ou melhor, as relações entre os níveis de atividade física que as pessoas possuem, de uma forma geral, e os efeitos em grandes grupos de indivíduos, não mais estudando o coração de pequenos grupos de pessoas, mas os efeitos da atividade física em estudos em que nós tivemos, por exemplo, 1.000 pessoas avaliadas, 5.000 pessoas avaliadas, 6.000 pessoas avaliadas, 15.000 pessoas avaliadas, mostrando, então, quais eram os níveis mais adequados de atividade física que poderiam reduzir as chances de determinadas doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, que é uma condição gravíssima do coração de muitas pessoas.
Caríssimos ouvintes, vocês já perceberam que nós temos hoje um nosso convidado bastante instrumentalizado para atender a nossa demanda aqui, que é justamente aprofundar esse gravíssimo problema de saúde pública chamado sedentarismo. Poderia também a gente chamar de inatividade física. Tem outras palavras correlatas que a gente possa recar?
Alexandre, eu diria que as duas mais comumente utilizadas são, de fato,
essas.
Sedentarismo e inatividade física são as mais importantes, né?
Então, daqui a pouco nós vamos entrar nessa seara. Vou pedir ao Geraldo para colocar uma outra música com foco em tabagismo, que você vai escolher qual, Geraldo, dessa vez? A música do Geraldinho Azevedo, um grande compositor do Nordeste, queridíssimo, que fez uma música que, aliás, ela tem o mesmo título do nosso trabalho eletrônico, Fumar Pra Quê? Vamos lá, Geraldo.
Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer.
Retomando a nosso programa Viva Voz Saúde, no dia de hoje, desse sábado, 22 de outubro de 2016, nós estamos entrevistando aqui o professor Dr. Ricardo Oliveira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, cujo tema, o tema do programa é o sedentarismo. Então, a gente, se vocês quiserem participar do programa, o telefone 3649-3412 está disponível para, se vocês quiserem deixar alguma sugestão ou fazer uma pergunta para o nosso convidado, 3649-3412 e o e-mail estudionsc@gmail.com. estudionsc@gmail.com. Quando eu conheci o nosso convidado, foi em Brasília, E eu, era um evento sobre tabagismo, um evento nacional sobre o uso de cigarro, de tabaco. E eu fui para fazer uma apresentação e participar desse encontro. E o Ricardo, a mesma coisa. E na apresentação do Ricardo, ele citou uma pesquisa recente, deve ter sido de julho de 2015, se não me engano, de uma revista prestigiada no nosso mundo científico, que é a The Lancet. E eu tomei contato, então, com essa informação sobre indicadores ligados ao sedentarismo. O tabagismo ele é considerado um dos principais problemas de saúde pública do planeta, sobretudo, não só por isso, mas sobretudo por uma mortalidade estimada em 6 milhões de pessoas por ano. No Brasil, são em torno de 150 mil pessoas que morrem porque usaram ou usam cigarro, e no mundo, 6 milhões. Então, na apresentação do Ricardo em Brasília, ao qual eu estou me referindo, ele então fez essa afirmação. Os estudos que ele mostrou atestavam que a mortalidade pelo sedentarismo era muito semelhante, em termos de quantitativos, da mortalidade provocada pelo fumo, que é uma doença, o tabagismo é uma doença hoje, já há muitos anos considerada uma doença, está lá no Código Internacional que classifica as doenças, e o sedentarismo ele meio que passava ao largo desse enfrentamento do tabaco. E quando eu vi a apresentação do Ricardo, que, aliás, é um excelente conferencista, já antecipo, ficou evidente que, enfim, uma coisa também evitável, que o tabagismo é evitável, você pode não fumar, não começar a fumar, sobretudo, mas se você quiser largar o cigarro, também existem formas para isso. E o sedentarismo, idem, salvo raríssimas exceções de pessoas que não possam exercer uma atividade física por algum motivo muito, muito eventual, uma tetraplegia ou coisa do gênero, ou qualquer pessoa pode exercer uma atividade física. Então, chama a atenção que duas situações evitáveis, como o fumo e como o sedentarismo, sejam capazes de matar anualmente no mundo 11 milhões e meio de pessoas. Quer dizer, duas coisas que a gente pode evitar. Há coisas que a gente não pode, em termos de saúde, nós sabemos. Há acidentes que a gente não consegue evitar, faz parte do, não sei se do destino, do acaso, mas tabagismo e sedentarismo nós podemos sim evitar. Então, Ricardo, vamos primeiro definir para os nossos ouvintes, e até para mim, eu quero ouvir a sua opinião de especialista. O que é o sedentarismo?
Bom, Alexandre, você tem toda a razão, esses números realmente assustam e passam ao largo de boa parte das discussões quando se fala em saúde pública, infelizmente, mas é isso mesmo. Na realidade, o sedentarismo mata tanto quanto o tabagismo no mundo, né? E, no entanto, a gente tem uma preocupação aparentemente muito maior em relação ao hábito de fumar do que ao hábito de, ou não hábito de fazer exercícios, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente precisa discutir. Bom, quando a gente fala em definir sedentarismo, né, ou qual é a quantidade mínima necessária que classifica o indivíduo como sendo ativo fisicamente, as recomendações que nós temos hoje dos principais, digamos, das principais entidades que produzem documentos baseados em muitos estudos, né, a gente poderia dizer que um indivíduo que pelo menos realize 150 minutos de atividades físicas semanais, ele está dentro de uma faixa. E quando eu digo 150 minutos de atividade física, eu acho que eu sou obrigado a fazer um parênteses antes disso, diferenciando um pouco para as pessoas o que é atividade física e o que é exercício físico. Porque, de uma forma geral, as pessoas imaginam que apenas fazendo exercícios, né, muito estruturados e extenuantes, e que eu preciso suar muito a camisa para ter algum benefício, do contrário, eu sou sedentário, não é muito bem assim que nós pensamos. Nós sabemos, né, que a atividade física traz benefícios, mesmo aquela atividade física realizada cotidianamente. Ou seja, em outras palavras, se você era uma senhora ativa que, ao invés de pegar elevadores ou ao invés de pegar transportes de maneira sempre muito sedentária, caminhar até o mercado, subir um lance de escada, carregar uma sacola de mercado, eventualmente carregar seu neto no colo, todas essas atividades, inclusive domésticas, podem trazer benefícios à sua saúde, né? E quando, portanto, nós falamos 150 minutos mínimos de atividade física semanal, eu estou me referindo não a 150 minutos trancafiados em uma academia de ginástica, não é isso. São 150 minutos de vida ativa, de uma vida em que você caminha ao trabalho, de uma vida em que você caminha ao mercado, em que você vai à padaria caminhando e voltando, em que você sobe a sua escada ou, não, ou desce a escada, ou seja, uma vida diária ativa. Se diariamente você acumula 150 minutos ao menos de atividade física na sua semana, você já seria considerado um indivíduo ativamente suficiente, ou melhor, suficientemente ativo para ter benefícios consideráveis à sua saúde ou prevenir doenças crônicas importantes, né? Então, aquele indivíduo que sequer consegue acumular minimamente na sua rotina essa quantidade de minutos, né? E aí, novamente, minutos no dia a dia e não em uma academia ou um exercício mais estruturado ou orientado, esse indivíduo já é considerado ou já poderia ser considerado um indivíduo ativo e, portanto, capaz de ter benefícios à sua saúde.
Eu estou, Ricardo, fazendo as contas aqui para a gente clarear melhor o que são esses 150 minutos. Primeiro, são 2 horas e meia, né, por semana. E nessas 2 horas e meia, se a gente for dividir isso, vamos dizer, por 5, seriam 30 minutos por dia se a pessoa fizesse atividade física, então só 5 vezes por semana, é isso?
É isso, Alexandre. Se a gente pega, se você pega o tempo que você se desloca ao seu trabalho, ao mercado, ou faz qualquer outra forma de deslocamento, faz uma faxina em sua casa, por exemplo, uma limpeza, ou carrega sacolas, etc. Se tudo isso estiver acumulando diariamente 30 minutos de atividade, e se você faz isso 5 vezes por semana, você já tem um caráter protetor à sua saúde para muitas das doenças que hoje afetam boa parte da nossa população.
Quando você citou um exemplo que é muito, sobretudo nas zonas urbanas, né? Sobretudo nas zonas urbanas altamente, densamente povoadas, onde existem muitos edifícios, né? O edifício, via de regra, você se transporta no interior dele por elevadores. E uma coisa que você citou é subir, né, subir escadas e evitando o elevador. E isso é uma coisa absolutamente sem custo, né? E absolutamente exequível, né? Qualquer um de nós pode, pelo menos, iniciar subindo um andar,
um lance, né?
Um lance. Mora no 10º andar, então salta no 9º e sobe 1 e vai assim tentando crescer. Como é que seria o ideal para um indivíduo que hoje é absolutamente sedentário? Qual seria assim as suas sugestões, dessas que você citou já, o exemplo do usar escada e não elevador? Que outros exemplos você daria que seriam fáceis de fazer, com custo zero, para que as pessoas começassem a ser mais ativas? Porque ir ao trabalho andando, ir ao supermercado, normalmente as pessoas já estão fazendo. Mas a obesidade continua crescendo, não é só uma questão de inatividade física, é também uma questão de planejamento alimentar. Mas que outras sugestões você daria, práticas, para as pessoas? Eu ouvi falar alguma coisa, por exemplo, se você vai descer de um ônibus no ponto X, em frente ao seu destino, você desça no ponto anterior. Que outras coisas você sugere? E que graduação a gente pode ter isso? Um jovem, uma pessoa de meia idade, um idoso?
Bom, Alexandre, Acho que antes de responder a sua pergunta objetivamente, eu acho que cabe um comentário importante, né? Muitas vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado no nosso discurso, né? Quando a gente fala assim, bom, mas poxa, é um pouco talvez parecido com o tabagismo, né? Pô, mas você tem uma escolha, você fuma porque você quer, né? Então, você que é culpado pelo fato de fumar, a gente sabe que não é tão simples assim, né, Alexandre?
Não é nada simples.
Não é nada simples. Com atividade física ou com exercício físico é muito parecido. A gente, se nós não tomarmos cuidado, a gente está ali culpabilizando uma vítima. Falando, oh, o indivíduo é um preguiçoso, ele não faz exercício porque ele é preguiçoso. A gente sabe que não é exatamente
o
assim.
O fumante,
né?
É porque não tem vergonha na cara.
Porque não tem vergonha na cara, ele fuma. E a gente sabe que realmente a questão é muito mais complexa do que simplesmente chamar alguém de preguiçoso e que, ah, mas por que então que você não salta antes um ponto e caminha? As pessoas não fazem isso por uma série de razões, né, Alexandre? As pessoas fazem isso, primeiramente, porque tem uma vida muito corrida mesmo, uma vida muito cansativa, tem que acordar cedo, tem trânsito, né? Não tem locais adequados para a prática de atividade física. Então, por não ter uma realidade favorável à prática de atividade física, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba dizendo que as pessoas são preguiçosas e culpadas por não praticar atividade física. A gente sabe que é bem mais complexo e que o buraco é muito mais embaixo, né? De fato, uma série de ações, numa perspectiva de saúde pública, poderiam ser adotadas que estimulassem, que poderiam estimular as pessoas a um comportamento mais ativo, né?
Então, fala sobre isso.
Por exemplo, se nós tivéssemos, por exemplo, calçadas mais adequadas, algo relativamente simples, né? Quando a gente pensa, né? Bom, calçadas adequadas, algo que seria muito básico na construção aí urbana, né? Mas nós não temos. Nós sabemos como nós temos calçados. Quando a gente vai para a região mais de subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê calçamentos muito prejudicados. Então, como que você vai pedir para um indivíduo saltar um ponto antes, sabendo que daquele ponto antes até a sua casa, ele corre o risco de sofrer quedas e ter consequências graves dessas quedas? Então, um calçamento adequado seria muito importante. Nós sabemos, por exemplo, que se num raio de 2 quilômetros da sua residência houver uma praça pública adequada para a realização de caminhadas, com segurança, com a área arborizada que permita o prazer durante a prática de atividade física, isso favorece a prática de atividade física. As pessoas se tornam espontaneamente mais ativas. Por mais que ela chegue cansada do trabalho, se ela tem uma região adequada próxima à sua casa para praticar, ela vai praticar. Então, na realidade, sem dúvida, há inúmeras orientações que nós poderíamos dar, como, por exemplo, procure um local adequado e seguro para a realização de caminhadas. Comece lentamente, não precisa caminhar de maneira acelerada. Existe uma forma muito ótima para você controlar a sua intensidade adequada de exercício. É o seu cansaço. O nosso corpo é muito inteligente, Alexandre. Se você está cansado demais, diminui o ritmo, vai tranquilo. No início, seja capaz de conversar com um companheiro de caminhada. Se você consegue caminhar conversando com esse seu caminheiro, com esse seu companheiro, esse é um bom sinal de que você está começando bem. Se você já começou uma caminhada, não consegue bater papo com um camarada do seu lado, talvez você já esteja exagerando. Então, ações muito simples ao iniciar são muito tranquilas. A caminhada, indubitavelmente, é uma excelente estratégia para começo. Mas a gente não pode esquecer que para caminhar, tem que ter local para caminhar. Então é mais ou menos isso, Alexandre.
Eu vi de um empresário do ramo de, se não me engano, de vinho, que ele dizia que quando um especialista em vinho falava sobre o vinho, diminuía a venda do vinho, porque os especialistas às vezes colocavam tantas questões ligadas ao vinho, a harmonizações e coisas que valham, que o indivíduo achava melhor, eu não vou nunca entender desse assunto, é melhor não tomar vinho. E a gente ouve muita coisa em relação à atividade física que eu gostaria que você também desmistificasse. Por exemplo, fala-se muito na história dos passos. Se você não der tantos passos em tantos minutos, significa que aquela sua atividade, você só está perdendo músculo e não está perdendo gordura. Tem uma outra história também que se atemoriza muito as pessoas, não sem razão, deve haver alguma razão, além dos interesses comerciais, de você dizer, se você usar tal tênis, se não usar tal tênis, não pode fazer atividade física, senão você vai prejudicar XYZ partes do seu corpo. Enfim, a camisa tem que ser especial, porque senão você vai suar e vai... Enfim, existe uma série de impedimentos que eu acho que as pessoas, na melhor das boas intenções, ou se não tiverem interesses comerciais, volto a dizer, acabam afastando também as pessoas. Como é que é essa história de passo? Tem até relógio para contar passo, enfim. O que você fala sobre esse tipo de detalhamento?
É verdade, Alexandre. Cada vez mais nós temos muitas tecnologias que, teoricamente, aparecem para auxiliar e estimular as pessoas a praticar atividade física, que, às vezes, se não tomar cuidado, atrapalha mais do que ajuda, né? Mas a primeira resposta que eu gostaria de dar para a sua pergunta é uma frase que, certa vez, eu ouvi em um congresso que eu tive a oportunidade de participar em 2014, em San Diego, na Califórnia, um congresso sobre saúde e qualidade de vida, e ouvi uma frase de um pesquisador americano que dizia sobre atividade física, e eu gostei muito dessa frase. Em inglês, depois eu tento traduzir, em inglês era mais ou menos assim: some is better than none, more is better than some. Tentando traduzir, um pouco é melhor do que nada, e mais é melhor do que um pouco. Então, essa é uma frase muito boa. Se você não faz nada, Alexandre, qualquer pouco adicional que você faça já é muito bom. Se você atingiu os 10 mil passos que a literatura recomenda diariamente ou não, tudo bem. Se você um dia puder atingir os 10 mil passos, que a gente sabe, ao atingir 10 mil passos, você consegue uma quantidade mínima para reduzir em X% uma determinada questão clínica, por exemplo, a pressão arterial, né, dos indivíduos hipertensos, por exemplo. Mas não, Alexandre, não significa que se você não realizar os 10 mil passos, você não tenha benefícios, porque mesmo 5 mil passos serão muito melhor do que nenhum passo.
É verdade.
Então, guardem essa ideia, um pouco é sempre melhor do que nada, né? Quanto aos calçados e aos requintes tecnológicos e muitas vezes comerciais que nós temos para a prática, ligados à prática de atividade física, claro, existem tecnologias que, se você pode fazer uso dessas tecnologias, elas podem te dar um certo conforto durante a realização do exercício físico. Agora, claro que se você não tem acesso a essas tecnologias, pelas mais diversas razões, isso não impede com que você seja ativo. Isso não impede você pegar suas Havaianas, né, na nossa cidade do Rio de Janeiro, com praias tão belas, e dar uma caminhada de 10, 15 minutos na beira da praia. Isso traz benefícios importantes à sua saúde. Um dado interessante, só para fechar esse questionamento, que pode dar uma certa perspectiva às pessoas do quão mínimo, do quão pouco já traz benefícios. A gente sabe, por exemplo, que se o indivíduo ele consegue acumular sessões de 10 minutos de atividade física, então se ele faz 10 minutos pela manhã, de repente ele não consegue ter 40 minutos pela manhã, porque ele tem que acordar muito cedo para ir para o trabalho e ele não gosta. Mas se ele acumula 10 minutos pela manhã, se ele acumula mais 10 minutos, de repente, no horário do almoço, em que ele caminha até um restaurante um pouco mais distante, se ele acumula 15 minutos ao final do seu dia, fazendo um pouco mais de caminhada, ele está atingindo a meta mínima.
Chega
que
em casa e vai de escada, em vez de pegar o elevador.
Exatamente. Então, eu vou falar um pouco de mim, né? Como é que eu, ao saber um pouco sobre toda essa informação, e inevitavelmente, ao estudar isso, a gente tenta aplicar, né, na nossa própria vida, eu sou um indivíduo que eu estou sempre tentando otimizar meu tempo em relação à atividade física, né? Então, o nosso laboratório na universidade, de fato, fica no 8º andar. Eu evito pegar os elevadores. Eu vou tentar pegar minha escada. Às vezes eu estou muito cansado, às vezes eu dormi mal, e naquele dia eu vou de elevador, é claro, eu me permito ir de elevador. Mas se eu estou um dia muito bem disposto, se eu estou um dia com o tempo um pouco mais sobrando, eu otimizo o meu tempo de forma ativa. A gente não pode esquecer, Alexandre, que a nossa máquina foi programada para estar ativa. Nós só estamos aqui hoje tendo essa conversa aqui nessa rádio, nesse nosso programa, porque os nossos ancestrais, há 20 mil anos atrás, dependeram do movimento humano, dependeram da atividade física.
Senão não comiam.
é sinal de que isso deve ser importante para o nosso corpo. Se não houvesse movimento humano há 20 mil anos atrás, não estaríamos aqui tendo essa ótima conversa agora.
Geraldo, você faz atividade física, Geraldo?
Eu vou daqui até o final velho. O final velho até em casa.
Isso dá quanto, mais ou menos, em minutos? Mais ou menos, por aula. Mas aí depende do seu ritmo. Quanto tempo você leva?
Uns 15 minutos daqui até o...
O reloginho está contando, tchic, 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 tchic.
Uns 10 até o ponto de ônibus, uns 10 lá.
Mais ou menos 20 minutos, toda vez que você vem à rádio.
Diz,
Ricardo.
E me diga uma coisa, Geraldo. Você, desde que você começou a fazer essa sua caminhada aí de 15 ou 10 minutos, todos os dias, você se sentiu de alguma forma melhor, não?
Anos que eu faço isso.
É mesmo?
Já faz parte da sua vida.
Faz parte da minha vida, porque eu não tenho paciência de esperar o outro.
Então, trabalhe a ansiedade caminhando, que é um bom ansiolítico. Fazer atividade física para enfrentar questões, às vezes, do ponto de vista da emoção, né? Não, Ricardo?
Não há dúvida, não há dúvida. Inclusive, eu tive a oportunidade de dar uma aula ontem na universidade em que eu falei exatamente isso. Se tem uma área hoje em que a pesquisa científica se desenvolve na área de atividade física, é a neurociência da atividade física, mostrando resultados extremamente promissores e interessantes na saúde mental relacionada à prática de atividade física. Então, o quão benéfica é a atividade física, né? Porque se fala muito de coração, se fala muito de hipertensão, de pressão, de açúcar no sangue, do diabetes...
De colesterol,
e se fala pouco da saúde mental e atividade física, que hoje nós já temos dados incrivelmente interessantes sobre, por exemplo, os benefícios da atividade física em indivíduos com depressão, com síndrome de pânico, que vem aumentando a sua prevalência, com Alzheimer, com Parkinson, que são questões ligadas à saúde mental e que também mostram resultados interessantes. E mesmo quando não existe uma questão mental específica, como uma dessas condições que eu acabei de citar, nós sabemos que o simples envelhecimento, o cérebro do idoso se beneficia muito quando esse idoso é ativo. Então, além dos benefícios ligados às doenças crônicas, que tanto são discutidas nesse programa aqui, associadas também ao tabagismo, a atividade física vem trazendo resultados muito interessantes para a saúde mental das pessoas, inclusive dos idosos.
É, e nessa relação entre atividade física e tabagismo, o Geraldo até deu uma ponte interessante, quer dizer, a ansiedade reduz por ele fazer uma atividade física. Uma das coisas que a gente sabe, que o indivíduo, ao tentar parar de fumar, entra numa fase, pela ausência da nicotina, chamada de síndrome de abstinência. E parte do que ele sente durante esse período é tão intenso, muitas vezes, que ele volta a fumar, porque ele não aguenta aqueles sintomas. E alguns desses sintomas são exatamente os que você se referiu agora, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, né? Está muito ligado aliás, os depressivos já têm uma tendência a fumar. Se tentam parar de fumar, eles sentem-se, muitas vezes, impotentes em parar de fumar, porque sentem que seus sintomas da depressão aumentam. Então, uma das coisas interessantes para quem quer parar de fumar é iniciar, ou um pouco antes, ou ao mesmo tempo, uma atividade física regular. E quais são, você já deve ter estudado isso bastante, Ricardo, quando a gente introduz nicotina no cérebro, no sangue, né, e depois vai para o cérebro, uma série de neurotransmissores são produzidos, como dopamina, serotonina, que é o que o fumante busca, né? O fumante busca o cigarro para obter a nicotina, mas ele não quer nenhuma das duas coisas. O que ele quer são os neurotransmissores que a nicotina produz. Atividade física, como é que ela funciona também em termos de produção de neurotransmissores?
É uma ótima pergunta, Alexandre. Não é incomum nós encontrarmos as pessoas que se dizem viciadas em exercício físico.
Isso que eu ia te fazer, exatamente.
Eu sou uma delas. Eu fico uma semana sem exercício físico, eu fico maluco, né? Eu fico ansioso, eu fico irritado, eu como mal, eu me pioro a minha alimentação quando eu estou sedentário. Eventualmente não tem como, você passa uma viagem, uma semana de viagem a trabalho, a rotina dá uma desestruturada, mas eu sempre tento ter o meu tênis na minha mochila, na minha bolsa de viagem, sempre vou buscar um caminho adequado para me manter ativo. Mas sim, o exercício físico libera uma série de substâncias que também, entre aspas, tornam o indivíduo um pouco viciado, né? As famosas beta-endorfinas, dopamina no cérebro. As beta-endorfinas são as mais famosas, né? Que dão aquela sensação imediata de bem-estar pós-exercício físico, né? E é justamente a falta dela, quando você já fica 2-3 dias sem a prática regular do exercício, que você te deixa muito ansioso, né? Então, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, o exercício físico promove uma série de adaptações sistêmicas que levam o indivíduo a se tornar muito viciado, né, ao exercício. Eu diria que é um vício muito positivo, né? Se existe um pouco de vício positivo...
Seria o vício do bem.
O vício do bem, o indivíduo se torna muito viciado. Hoje, a gente pode dizer, por exemplo, né, que estamos vivendo uma era até muito bacana de uma febre de corridas ao ar livre. Isso. Né? Todos os finais de semana, se você der um pulo no aterro do Flamengo, você vai ver que está sendo organizada por alguém uma corrida de rua. Né? Uhum. Existem muitas hoje espalhadas pelo calendário anual da cidade do Rio de Janeiro. Isso não é à toa. As pessoas descobriram que é muito prazeroso, pode ser muito prazeroso fazer exercício. E ele, o indivíduo, começa assim, com uma caminhada muito simples, daqui a pouco ele se atreve a aumentar um pouco o seu ritmo e ele começa eventualmente uma corrida e daqui a pouco ele está correndo uma meia maratona. É claro que eu não recomendo uma meia maratona para todos, né? Tem uma série de questões...
Sobretudo no início.
Sobretudo no início, né? E talvez, eu diria que numa perspectiva de saúde e qualidade de vida, nem no final é necessário correr uma meia maratona, quiçá uma maratona. Mas os indivíduos apenas citando isso para mostrar que o quão envolvidos os indivíduos acabam se tornando quando eles conseguem minimamente tornar o exercício físico regular em suas vidas.
Eu acho importante isso que a gente está, sobretudo você, está tocando agora, porque o ser humano ele tem uma necessidade grande, felizmente, talvez, de buscar o prazer, né? E uma das coisas que a gente percebe, tanto em quem está parando de fumar, ou não parou ainda, mas está pensando em parar de fumar, quanto a quem é sedentário, é que acha que tanto parar de fumar quanto fazer atividade física vão gerar sofrimento. E essa perspectiva, muitas vezes, faz com que você nem inicie o processo. Há quanto tempo você acredita, quer dizer, a experiência nossa de tratar fumante é que a gente considera o fumante como ex-fumante depois que ele fica um ano sem fumar. Mas a gente considera que os primeiros 30 dias seriam... Se você conseguir chegar a 30 dias, a sua chance de parar de fumar aumenta em mais de 5 vezes. Quando a gente começa a fazer uma atividade física, o prazer não é imediato. Essa sensação prazerosa pós-atividade física não vem imediatamente. Em média, o corpo da gente, por exemplo, se quiser fazer uma atividade regular, eu quero andar 30 minutos por dia, quando que ele começa a sentir isso? Quer dizer, para a gente alertar quem ainda não começou, ó, os primeiros tantos dias ou tantos meses, aí você vai dizer, não vai ser tão prazeroso assim, como eu também não minto para os meus pacientes. Os primeiros dias sem cigarro não são prazerosos. O prazer vai estar depois, mais para frente, quando você primeiro vencer o vício. No caso nosso aqui do sedentarismo, é vencer a inércia. Você teria como avaliar assim, temporalmente, Sam?
Sim, assim, existem trabalhos nessa direção. Tem muita gente que estuda, né, pega um pouco emprestado a área da medicina comportamental aplicada à prática de atividade física. Existem pesquisadores dedicados a essa área. Não é exatamente a minha área, mas a gente tem alguma informação e tentando traduzir isso de uma maneira mais simples possível, posso dizer o seguinte para você, Alexandre. Não é incomum nós escutarmos a seguinte frase das pessoas que iniciam um programa de atividade física, 30 dias depois da prática, do início da sua atividade, a seguinte frase: olha, é impressionante como eu estou me sentindo melhor. Eu não imaginei que em tão pouco tempo eu poderia me sentir tão melhor e eu já não me canso mais para fazer uma série de atividades que eu vinha me cansando no meu dia a dia, seja para subir uma escada, seja para carregar as sacolas do mercado. Então, a gente pode dizer o seguinte, numa perspectiva fisiológica, a gente já vê adaptações ali importantes após a primeira sessão de exercício. A gente já vê, por exemplo, que as funções dos seus vasos, né? A sua circulação já melhoram, substâncias já são liberadas lá nas paredes internas do seu vaso que fazem com que ele funcione melhor. E ao funcionar melhor, significa que ele transporta melhor oxigênio, significa que ele entrega melhor oxigênio para os tecidos do seu corpo e significa que o seu corpo começa a funcionar melhor. Mas é claro que quebrar padrão de comportamento ainda é sempre muito difícil, né?
Uhum.
Então,
exatamente.
Quebrar padrão de comportamento é sempre muito difícil, seja o parar de fumar, seja comer melhor, seja não colocar mais o sal na sua comida, que fica ali o saleiro à mesa, seja iniciar um programa de atividade física. Então, sim, o início não é fácil, você se cansa, você quebra a sua rotina, você tem que se reorganizar de alguma maneira e você tem que sim ter uma determinação inicial. E aí talvez que seja importante, de fato, ter a ideia de que não precisa muito para começar a ter resultado. O grande erro das pessoas no início e que levam à desistência delas é começar exagerando. É começar com intensidades e volumes de caminhada muito grandes. Então é muito comum, por exemplo, o indivíduo falar assim, bom, vou começar caminhando meia hora. Não, amanhã acho que eu já vou, começo agora 40. 60, não. Continue a sua meia hora, pode até ser 20, pode até ser 20, mas aumenta um pouquinho o ritmo da sua caminhada. Caminhe um pouquinho mais rápido. Lembra da conversa com o companheiro do lado? Continue batendo seu papo. Faça dessa atividade um momento prazeroso. Isso é fundamental. Existem linhas aí afora de entidades importantes que eu sou obrigado eventualmente a discordar, que falam que exercício é medicina. Ou melhor, exercício é remédio. É porque do inglês exercise is medicine, mas na tradução seria exercício é remédio. Eu não costumo concordar com essa visão, Alexandre, porque eu acho muito difícil alguém virar para você e falar assim, eu vou agora iniciar um programa de exercício físico porque eu quero reduzir 5 pontos na minha pressão arterial. As pessoas não fazem exercício por isso, as pessoas fazem exercício porque tem que ser prazeroso. O prazer tem que estar associado. Eu costumo dizer, exercício é diversão. Então, enquanto nós não conseguirmos estabelecer políticas que permitam e incentivem as pessoas a entender que exercício pode ser prazeroso, dificilmente a gente consegue reduzir os níveis de sedentarismo. Então, Alexandre, para resumir e tentar ser objetivo agora na minha resposta, não exagere no início. As primeiras semanas, mais do que o cansaço do exercício físico, o maior desafio vai ser a quebra da rotina. A quebra da rotina é o grande desafio, porque é o acordar mais cedo, é aquele esforço adicional que já chegou cansado do trabalho, ainda tem que pegar ali uma meia horinha adicional, botar um tênis, trocar de roupa e ir para a rua. É esse o grande desafio. O exercício em si, se a rotina é reorganizada, ele não é tão extenuante assim, porque não precisa ser.
Eu concordo em gênero, número e grau com o que você está dizendo. Eu acrescentaria ainda uma outra coisa, um passo talvez anterior, que seria a gente valorizar a gente mesmo, valorizar a vida, valorizar a gente estar bem, porque às vezes também a gente não parte para uma atividade dessa porque a gente acha que não vale a pena, né? Por que a gente vai ficar melhor? Quem somos nós para querermos ficar melhor? Que direito nós temos de querer ser uma pessoa melhor?
E aí eu complemento a sua fala com a seguinte frase, Alexandre. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar um programa de atividade física e se sentir melhor e se valorizar. Nunca é tarde. Você pode ter certeza. Você pode estar sentado aí agora na sua sala ouvindo o nosso programa e falar assim, mas eu já estou velho, já estou aqui com a minha dor na coluna, já estou aqui com esse excesso de peso, já é tão difícil me deslocar. Se você se identifica com essa minha frase, nosso ouvinte, tenha absoluta certeza. Se você conseguir quebrar esse padrão inicial de sua rotina e se colocar em movimento, mesmo que não seja intenso, você consegue melhorias importantíssimas. E ao final do mês, no primeiro mês, você vai ser mais um que vai vir para mim e vai falar, meu Deus, não acreditava que era possível. Estou me sentindo muito melhor.
Vamos ficar com essa frase. Estou me sentindo muito melhor. Acho que esse tem que ser o mantra quando a gente pensar em vencer o sedentarismo. É, nós estamos falando aqui o lado bom, né, das nossas compulsões. No caso, você fazer uma atividade física de forma moderada seria muito bom para o planeta, né? Seria bom para a saúde pública, seria bom para reduzir o custo do tratamento das doenças. E vamos ver se a gente consegue tornar com que isso seja um vício, em vez do vício, por exemplo, do cigarro. Existe uma música muito interessante que eu vou pedir ao Geraldo para colocar para a gente, que é Meu Vício é Você, uma composição do Chico Buarque com Carlos Cola e uma interpretação maravilhosa da diva Alcione. E, no caso, o vício, aliás, o Chico Buarque realmente tem uma relação forte com o cigarro, o vício que ele se refere é um vício afetivo e, ao mesmo tempo, ele faz a correlação com o vício do cigarro. Vamos lá, Geraldo.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem. Oferecido, eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Estamos voltando depois de Alcione cantando Meu Vício é Você, Chico Buarque e Carlos Cola. E depois Geraldo passou para Tony Garrido e Vange Souza cantando a composição deles, Eu Trago a Música. Quer dizer, em vez de tragar fumaça de cigarro com 6 mil substâncias químicas que mata... Dois usuários em cada 3, você pode tragar a música ou então fazer atividade física. A gente tem uma pergunta aqui, Ricardo, de Lívia Lengruber, que ela quer saber que nós estamos falando bastante sobre atividades ditas aeróbicas. É bom até que você defina o que é uma atividade aeróbica para quem não é do meio, mas nós estamos falando de caminhada, de corrida. Existem outras, né? Andar de bicicleta, nadar, enfim, são atividades aeróbicas. E ela quer saber a diferença e a importância de cada uma em relação a ser aeróbico ou não aeróbico, especificamente a musculação. O papel da musculação seria semelhante em termos de prevenção de doenças, enfim, e por que nós embarcamos na atividade aeróbica?
Bom, obrigado, Lívia, por sua pergunta. Ela é realmente muito importante e cabe algumas observações. Bom, acho que a primeira delas é que, historicamente, se nós olharmos todo o desenvolvimento dessa área de educação física ou de atividade física em termos de pesquisas, as atividades aeróbias foram as mais estudadas originalmente, talvez por uma relação com a área médica mais forte, as doenças do coração... E de uns anos, de algumas décadas para cá...
Vou te interromper, cara. Fala primeiro o que é uma atividade aeróbica.
Ah, ok. Obrigado, Tiago. Bom, atividade aeróbica é diferente da musculação, por exemplo, que é considerada, sim, uma atividade anaeróbica mais importante, ou eminentemente anaeróbica, né? A atividade aeróbica é aquela em que o indivíduo, digamos assim, realiza movimentos cíclicos, e aí pode ser uma caminhada, pode ser realmente uma bicicleta, pode ser a natação, pode ser... qualquer atividade em que o movimento cíclico, ou seja, o movimento corporal, ele dure pelo menos 5, 10, 15, 20 minutos continuamente. Né? Então, toda vez que você se propõe a caminhar, por exemplo, você acaba caminhando por pelo menos, eu diria, uns 10 minutos. E isso acaba sendo uma atividade aeróbica, em que você tem predominância para que a energia necessária para que essa atividade seja realizada, a energia produzida pelo seu corpo para que essa atividade seja realizada, ela é produzida através do consumo da molécula de oxigênio. Então, quando a gente tem predominância da molécula de oxigênio como substrato fundamental, o primário, para a produção de energia para esse movimento continuado, cíclico, que dure pelo menos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, nós costumamos dizer que isso é uma atividade tipicamente aeróbia, porque usa o oxigênio como principal fonte de produção de energia no seu corpo. A musculação, por sua vez, ela, por ter exercícios muito de curta duração, quer dizer, quando você faz a musculação, por exemplo, você senta lá em um determinado aparelho, né, o famoso supino, por exemplo, em que você realiza lá 10 repetições com uma determinada carga. Se você medir o tempo de execução desse exercício, né, contínuo, ou seja, 10 repetições com um determinado peso, você vai ver que isso não vai durar mais do que 30 segundos de movimento. Aí você para, aí você descansa um pouco, faz mais 10 repetições, descansa um pouco, faz mais 10 repetições, e assim sucessivamente, até você completar toda a sua rotina de exercícios na musculação. Mas como o exercício acaba sendo interrompido, digamos assim, a cada 30 segundos, 20 segundos, você não tem como fonte primária, e aí sendo bastante generalista, a molécula de oxigênio na produção de energia. Você usa outras vias de produção de energia ditas anaeróbias. Ou seja, anaeróbia significa que você não tem o oxigênio como molécula primária para a produção daquela energia. Então é considerado uma atividade anaeróbia. Então a classificação seria essa. Toda atividade em que ela dure continuamente, pelo menos aí arredondando bem grosseiramente, 5 minutos, ou até menos do que isso, 2, 3, 4, 5 minutos em diante, a gente poderia caracterizá-la como uma atividade tipicamente aeróbia. Atividade de curta duração, como é o caso da musculação, que é interrompida todas as vezes, são consideradas atividades anaeróbias.
E do ponto de vista do benefício para a saúde geral?
Sem dúvida, Alexandre. Bom, a primeira informação é que toda atividade física é benéfica. Tá? Essa é a frase que não pode ser esquecida por ninguém. Ah, a atividade aeróbia é melhor do que a musculação ou vice-versa? Não é melhor nem pior. Elas têm propósitos distintos. Mas, se colocadas todas num único pacote, não esqueçam disso. Todas são muito boas e muito importantes. Né? Bom, as atividades aeróbias, Alexandre, por utilizarem aí de maneira mais sistêmica o oxigênio como produção de energia, elas acabam tendo impactos mais sistêmicos, principalmente no seu aparelho cardiovascular, no seu aparelho cardiopulmonar ou cardiocirculatório. Então, de uma certa forma, as adaptações no coração são muito importantes, mas também são importantes as adaptações musculares da atividade aeróbia. Mas elas acabam tendo características distintas das adaptações musculares promovidas pela musculação. A musculação, por sua vez, ela é muito importante. E a razão pela qual a musculação é muito importante para todos os indivíduos, e aqui merecem destaque os idosos, tá? É porque uma das nossas valências físicas muito importantes é a força muscular. A gente precisa produzir força muscular para realizar atividades do dia a dia. A gente precisa produzir força muscular para se, ao menos, transportar o próprio peso do nosso corpo. Então, sem força muscular, nós não nos deslocamos. De que adianta um coração funcionando muito bem se você não tem força sequer para sustentar o próprio peso corporal ou sequer para subir um lance de escada, porque aquilo ali precisa de força na sua perna, no seu quadríceps. Então, a musculação ela é primordial para aumentar ou preservar os níveis de força muscular à medida em que nós vamos envelhecendo. E é por isso que para os idosos ela é muito importante, porque uma das principais razões pelas quais os idosos se tornam sedentários é porque eles perdem a sua força muscular. Então, para o idoso é difícil levantar da cadeira, é difícil subir um degrau de escada. Não é porque ele não tem fôlego, é porque ele não tem força muscular e cansa. Então, a musculação para a autonomia funcional do idoso é considerada hoje uma atividade primordial. Se o idoso provavelmente tivesse que escolher, espero que ele não tenha, que ele possa fazer tudo, mas se ele tivesse que escolher, faço musculação ou faço simples caminhadas, eu diria para esse idoso, faça musculação, porque a perda da força muscular para você, que já está com uma idade avançada, de uma vida sedentária, ela provavelmente vai limitar muito mais a sua deambulação, a sua própria caminhada, do que o contrário. Então, em vias de regra, todas as atividades são muito importantes. Uma permite com que o oxigênio chegue melhor nos tecidos, que são as atividades aeróbias, e a outra preserva as forças, a sua força muscular. Sem esquecer, para finalizar, Alexandre, desculpe, que nós ainda temos os alongamentos, os famosos alongamentos que tantos sempre veem as pessoas, né, nas orlas, nas ciclovias, nas praças, alongando ali a perna, alongando o braço. Tem importância isso? Claro que tem. Porque permite preservar a nossa flexibilidade. Do contrário, o idoso, por exemplo, não conseguiria, por mais que tivesse força, não conseguiria amarrar os sapatos, não conseguiria tirar as blusas porque precisa levantar o braço atrás da cabeça, não conseguiria se esticar para pegar um objeto alto no armário do seu quarto. Então a flexibilidade, Alexandre, também é muito importante.
E o Pilates, ele entra nesse hall de alongamentos? A gente poderia definir o Pilates como
um exercício? O Pilates é uma atividade bastante interessante que nos últimos anos ganhou uma importante popularidade, né, em algumas academias, inclusive centros específicos para Pilates. Ela é ótima por algumas razões. Ela melhora sim a sua flexibilidade, mas também trabalha de maneira importante a sua força muscular. Ela talvez não seja considerada uma atividade aeróbia, que, portanto, vai gerar adaptações importantes no seu sistema cardiovascular, no seu coração. Né? Então, eu diria que, isoladamente, ela não é uma atividade plenamente completa. Né? Seria importante, se você opta por realizar Pilates, paralelamente, ao menos realizar umas caminhadas regulares. Isso seria muito importante para você que está nos ouvindo. Mas, sem dúvida, é uma atividade que promove o aumento ou a preservação da sua força muscular. E nós já entendemos a importância disso agora e também da sua flexibilidade.
Voltando, Ricardo, você estava falando sobre o idoso, é bom a gente lembrar também que nós estamos cada dia, e eu acabo de entrar no rol dos idosos, a cada dia a gente tem mais idoso, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, virou uma epidemia, virou um problema grave de saúde pública a quantidade de fraturas de quadril e de fêmur. E eu acho que também, obviamente, não é o único motivo, mas certamente essa tal perda de tônus muscular, de força muscular, pode também favorecer tantas quedas dos idosos, né? E um idoso, quando cai, quando fratura, nem todos fraturam, mas quando fratura, obviamente a sua recuperação, que vai envolver em geral um ato cirúrgico, um pós-operatório, e se você já tem outras complicações de saúde, você pode até, por causa daquela queda, vamos dizer, que poderia se resolver rapidamente no indivíduo jovem, mas você pode até vir a falecer por causa de uma queda, por causa de um tropeção, né? Você constata isso também na sua experiência, que parte dessas quedas são por falta de atividade física?
Alexandre, não há dúvida, você tem toda a razão. Se nós temos uma importante preocupação com idosos, inclusive durante a realização de atividade física, são as quedas. O risco de quedas aumentado em idosos frágeis é uma grande preocupação que nós temos e, portanto, nós temos que ter medidas que são preventivas às quedas, né, Alexandre? Então, a gente tem muita clareza hoje que uma delas é a prática de atividade física. Existe uma clara associação entre a prática de atividade física na terceira idade e a redução do risco de quedas. Por uma razão óbvia que agora nosso ouvinte já deve ter compreendido, a preservação da força muscular com atividade física facilita a caminhada, a autonomia desse idoso, né? Então, um idoso que tem força muscular preservada é um idoso que, por exemplo, pisar num buraco ou tropeçar numa calçada mal construída, consegue se reajustar rapidamente, consegue não cair, porque ele ainda tem digamos assim, a elasticidade necessária, a força necessária para dar aquela, né, aquela tropeçada e se reorganizar ao ponto de não cair. Então, sim, Alexandre, a atividade física, ela não apenas reduz o risco de quedas por preservar a força muscular, mas também está muito associada à preservação principalmente em mulheres, em idosas, pós-menopausa, exatamente, da densidade mineral óssea dessas mulheres.
E esse é um problema, né, do tabagismo também, que antecipa a menopausa e favorece a osteoporose.
A osteoporose. Então, falando na densidade mineral óssea, nós temos dados muito interessantes que a atividade física, e aí em particular a musculação, ela está associada à redução do risco de osteoporose por preservar a densidade mineral óssea, principalmente em mulheres pós-menopausa. Então, Alexandre, a gente só vai somando. A cada pergunta que você me faz, exato, nós vamos observando que a prática de atividade física traz benefícios realmente muito importantes, desde o coração, a preservação do músculo, ao controle da pressão arterial, ao controle do açúcar no seu sangue, à saúde do seu osso, à redução do risco de quedas, que em última análise vai permitir uma qualidade de vida ao longo dos anos, Alexandre.
Tiago Petkovic está querendo saber, porque ele diz que a obesidade é um dos maiores problemas também do mundo hoje, ao lado do tabagismo, e ele agora ficou sabendo da importância do sedentarismo. E ele quer saber se existem políticas públicas que tratem do diabetes, da obesidade, que também é um fator de desenvolvimento do diabetes, mas se existem políticas públicas claras hoje, associando a atividade física, ao seu ver no Brasil, né, ao combate à obesidade, ou como um dos instrumentos para se reduzir o impacto da obesidade.
Eu acho essa uma importantíssima pergunta do Tiago, né? Nós sabemos que tivemos conquistas importantes recentes no âmbito da saúde pública ligada à atividade física no Brasil, em particular em 2011, com a criação do programa Academia da Saúde, do Ministério da Saúde, que hoje vem implementando desde então locais para a realização de atividade física em mais de 2 mil municípios espalhados pelo Brasil e que, obviamente, tem por objetivo aumentar os níveis de atividade física da população brasileira. Então, essa é considerada uma conquista e um marco muito importante na saúde pública ligada à atividade física no Brasil.
Isso funciona, Ricardo?
Olha, Alexandre, eu acho que é cedo demais para a gente responder essa pergunta. Como eu disse, esse foi um programa implementado em 2011 e a gente aí poderia fazer uma estimativa de que pelo menos precisamos de uns 10 anos desse programa implementado para observarmos os seus primeiros resultados. Mas a gente tende a acreditar à medida em que as praças enchem, né? Em que as praças que são instaladas, os pontos de atividade física que são instalados já nesses mais diversos municípios, funcionam e vêm funcionando, as pessoas vêm buscando realizar atividade física. Os resultados são promissores, mas ainda é muito cedo para a gente dizer que efetivamente esses programas, por exemplo, são eficazes na redução da obesidade. Nós queremos acreditar que sim, né? Mas acreditamos ainda que precisamos de tempo para realmente mensurarmos, e aí é importante dizer que nós temos pesquisadores nessa área ligados à atividade física que vêm monitorando o uso dessas praças, vem monitorando a eficácia desse programa Academia da Saúde ao longo desses anos, desde a sua implementação, esperando, portanto, observar resultados positivos. Existem desafios muitas vezes políticos, né, de implementação de novos municípios, manutenção desses equipamentos, né, porque instalar é importante, mas é importante ter uma política de manutenção. É importante ter uma política de capacitação de profissional que atenda a população nesses locais, né? Então, os desafios são grandes, mas nós também acreditamos que, à medida em que você instala uma praça dessa, um parque de atividade física em um determinado município, as pessoas do município vizinho pressionam os vereadores e pressionam os políticos locais, falam, por que que instalou no município vizinho? Eu quero uma dessa também no meu. Então, quem sabe isso também não pressione os governos a expandir esse programa. A gente sabe que os desafios são grandes, mas eu acho que o Brasil vem dando exemplo nesse sentido. Às vezes a gente tem o hábito de apenas falar mal, né, do Brasil e falar mal da política brasileira no momento em que vivemos, mas eventualmente nós temos que elogiar algumas coisas, e o Brasil, no que diz respeito à política pública de atividade física, vem dando exemplo ao mundo com com a implementação de um programa ligado ao próprio Ministério da Saúde.
Você, Ricardo, vamos fazer uma pausa, inclusive, para dizer que nós estamos aqui entrevistando o professor Ricardo Oliveira no programa Viva Voz, hoje na versão Saúde, e o nosso tema é sedentarismo e o impacto dele para a saúde pública, não só do Brasil, mas como no mundo. Isso é uma preocupação mundial. A população está envelhecendo, as doenças crônicas não transmissíveis estão assumindo o lugar no mundo inteiro das doenças infecciosas, e nós estamos ficando mais velhos, mas também carregando o ônus de termos mais doenças. E o sedentarismo é uma fonte imensa de doenças e deixa de proteger, deixa de ser um fator, atividade física deixa, portanto, de ser um fator de proteção. Então, nós estamos focando na questão da gravidade do problema sedentarismo. Você também, Ricardo, além de ser um técnico, além de ser um professor, agora está envolvido, inclusive, na reitoria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que, aliás, passa por problemas gravíssimos aqui no nosso estado, uma das melhores universidades do país, está passando por problemas gravíssimos, que depois, se você quiser abordar rapidamente, você faça uso. Mas a pergunta que eu te faria é o seguinte: você, além de ser um técnico e um pensador na área de saúde, você também é um ativista, como eu. E eu me lembro de ter recebido numa das nossas redes sociais, ter recebido uma mensagem sua, num momento de indignação, quando soltou-se, não ainda de forma definitiva, mas soltou-se não sei se um factóide, não sei exatamente o que foi, que ameaçava, de uma certa forma, a atividade física regular dentro das escolas do Brasil como um projeto a ser levado à frente. Você poderia rapidamente dizer por que da sua indignação com aquela hipótese, que ainda não estamos fechando nada, mas foi uma coisa veiculada na mídia, de uma forma geral, que gerou muita polêmica, mas eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da atividade física nas escolas do Brasil e o que existe no mundo em relação a isso.
Alexandre, acho que esse é um tema extremamente relevante, sem dúvida nenhuma, né? O raciocínio é mais ou menos o seguinte, né, Alexandre? Hoje, você sabe já muito bem disso pelas conversas que nós já tivemos brevemente aí nos últimos tempos, que nós estamos passando um momento, né, o passo em que o mundo inteiro vem discutindo estratégias, as principais organizações ligadas à saúde no mundo, Organização Mundial de Saúde, muitas outras entidades, vêm discutindo no mundo estratégias para se aumentar os níveis de atividade física globais. Nós enxergamos a possibilidade de uma reforma do ensino médio no nosso país, que retiraria a obrigatoriedade da educação física na escola, né? No ensino médio, por exemplo. A gente é radicalmente contra essa possibilidade, à medida em que acredita em que a atividade física, ou melhor, a educação física na escola, tem diversos papéis muito importantes, que vão desde a formação do indivíduo enquanto cidadão, né, num momento importantíssimo do indivíduo em se socializar em um outro ambiente, em um outro espaço, né, até ao ensino da prática corporal, que é fundamental, e é claro, bastante alinhado com tudo que nós estamos aqui conversando nesse programa hoje, é a importância da educação física na escola em se estimular a prática de atividade física e a clara relação da prática de atividade física na escola com a possibilidade desse indivíduo, desse cidadão, desse escolar que teve uma vida ativa na escola, se tornar um adulto ativo, né? Então, nós temos trabalhos importantes publicados em revistas importantes, como o American Journal of Preventive Medicine, por exemplo, que mostra relação entre atividade física adequada na escola, ou seja, escolas que têm uma proposta pedagógica ligada à educação física escolar positiva, com a maior probabilidade dessa criança se tornar um adulto ativo, numa perspectiva que o nosso ouvinte hoje, agora, já compreende. Que esse adulto ativo reduz risco de doença crônica e que o contrário disso aumenta. E aí, Alexandre, olha esses números que nós temos. O sedentarismo hoje no mundo, Alexandre, gira em torno, um custo em torno de 53,8 bilhões de dólares aos sistemas de saúde. Então, recentemente, agora, há meses... Não,
repete esse dado. Geraldo, você tem uma calculadora para a gente transformar isso em real, para ficar mais... Bota 3,30 o dólar aí. Repete esse dado.
É, então, só para clarear um pouco mais esse
Porque,
dado...
Porque, aliás, existem certos dados que são importantes para a gente convencer gestor. Né?
Exatamente. E a gente vem tentando fazer uso disso, né, Alexandre? Sabe que não é fácil. É. Mas agora, nos meses que nós tivemos a Olimpíada no Rio 2016, né, e aí é mais um contrassenso, né, a cidade do Rio de Janeiro sediando o principal evento mundial, que são as Olimpíadas, a gente tem a possibilidade da retirada da educação física da escola. É, no mínimo, um contrassenso.
Praticamente no mesmo mês, né?
Praticamente no mesmo mês. Gera
53 bilhões de dólares. Quanto é que dá isso em real?
Então, apenas para esclarecer, nesse mês em que
o Brasil tem estudo já sobre isso? Não.
Temos alguns valores. No Brasil, esses valores giram em torno de 1,9 bilhão de reais, tá? Ao sistema de saúde. Né? Se nós falarmos, por exemplo, desse dado global de 53,8 bilhões de dólares no mundo ao sistema de saúde, desses 53, aproximadamente 32 bilhões de dólares são exclusivamente custos ao sistema público de saúde.
No mundo.
Fruto.
175 bilhões de reais que o planeta
paga,
dispende.
Fruto do sedentarismo.
Voltando lá ao início do programa, uma coisa que é evitável, né? Sedentarismo não é uma doença que você não possa trabalhar, né? Sedentarismo é uma coisa evitável.
Exatamente.
Tem que ter política pública, tem que ter comunicação. Aliás, o Brasil é muito pobre. Ele é um excelente produtor de belíssimo material audiovisual em vários campos, mas no campo da saúde, particularmente, a comunicação é praticamente inexistente, né? Quer dizer, você tinha que ter uma campanha bem feita, uma campanha que enfatizasse o que você está dizendo, o prazer de fazer educação física, que a grande maioria, atividade física, a grande maioria das pessoas não faz atividade física porque ela associa ao desprazer, ao esforço, à dor, ao cansaço. Quer dizer, você teria que ter uma campanha que, já que você gasta no Brasil, você disse, 1,9 bilhão de reais. Ou seja, se você separa um pouquinho disso aí para produzir algumas peças, algumas curtas peças de 30 segundos, de um minuto, você já poderia ter aí estimulando gente.
Que é o que fazem alguns outros países. Portugal, por exemplo, recentemente lançou uma campanha pública na sua televisão, em alguns canais importantes de Portugal, sobre a importância da atividade física e a importância de se criar ambientes saudáveis e prazerosos de atividade física.
Isso está no YouTube?
Então, eu posso, sem dúvida, encontrar isso para vocês
então,
e passar aos nossos ouvintes.
A gente documenta isso depois e vamos divulgar essas
bacana,
campanhas.
Isso, infelizmente, não acontece. Então, assim, Alexandre, voltando à sua pergunta sobre a educação física na escola, assim, se nós já tínhamos uma dificuldade em promover a atividade física na escola, né, especialmente devido... as dificuldades de comunicação entre diversos setores, seja o setor de saúde, setor de esporte, lazer, né? Uma medida dessa em que pensa em retirar da educação física na escola tornaria a discussão sobre atividade física, seja na escola, seja na vida adulta, quase que
chega a ser inacreditável.
Você
tem evidências bem robustas do benefício da atividade física, aí você tem uma ideia luminar. Vamos tirar essa obrigatoriedade, vai fazer quem quiser e toca para frente. Mesmo no nível, né, no nível já do nível superior, você vê claramente a presença da atividade física nas universidades em diversos países, que inclusive importam atletas de outros países para fazerem parte da sua universidade, porque lá tem atividade física, às vezes competitiva, num nível... E que certamente deve se traduzir por melhoria, deve ter ganho intelectual, ganho do ponto de vista da melhoria do aluno também pela atividade física.
Isso é um ponto interessante que você está tocando. Nós temos também evidências sólidas o suficiente para afirmar que estudantes ativos, ou seja, crianças ou escolares que praticam atividade física, desempenham melhor nas outras atividades escolares, ou seja, as suas notas tendem a ser melhores. nós temos evidências para isso, né? E você tem toda a razão, né? O estímulo à prática de atividade física em outros países ou em escolas de outros países é muito importante. Quem nunca assistiu aos filmes americanos, né? Aqueles filmes que passam nas sessões da tarde da vida, né? E que tem as meninas querendo ser as cheerleaders dos times, das escolas, isso sofre um estímulo muito importante que aqui, infelizmente, não acontece ainda, né? Ou, como você bem disse, as universidades têm, né, os colleges e os seus times quase que profissionais, de tão bons que eles são, competindo em nível nacional, inclusive. Só para dar um exemplo, agora na Olimpíada Rio 2016, a universidade que eu tive a oportunidade de estudar, a Universidade de Stanford, teve aproximadamente 18 medalhistas estudantes da universidade em Rio 2016. Olha que coisa incrível, você ter estudantes de uma universidade que recebem bolsas de estudos para estudar em universidades como essas, 18 medalhistas na Rio 2016. Isso é inimaginável para nós ainda, inimaginável. Infelizmente.
Inimaginável, mas é uma coisa que a gente tem que denunciar aqui, que existe, né?
Existe.
Geraldo, você que caminha 15 minutos, 20 minutos por dia, nós não trouxemos hoje aqui uma medalha, mas você vai ganhar uma medalha de estímulo para que outras pessoas aqui da rádio Nossa Senhora de Copacabana façam a mesma coisa. Você acredita que aqui os funcionários da rádio caminhem, façam atividade? Você acredita nisso, não?
Bom, eu faço isso por completa falta de paciência de esperar o ônibus. Total e completo.
Antes dessa entrevista. Agora, depois da entrevista, vai mudar um pouco.
Agora eu vou caminhar com mais
confiança. Imagine, Geraldo, se você tivesse, nesse percurso todo, uma ciclovia muito apropriada, segura, adequada, que o levasse da nossa rádio aqui até a sua casa. Talvez você não precisasse nem caminhar, nem esperar o ônibus, teria ainda mais prazer para se deslocar, né?
Exatamente, mas... eu acho bom, esse negócio de caminhar é bom, realmente é bom, e esse estigma que tinha, né? Caminhar de calça e sapato indo para trabalhar não adianta nada, não conta como nada. Eu achava que não contava. A partir de hoje, eu estou com outro conceito a respeito disso.
Isso aí, vamos botar uma música do nosso estoque de músicas que tem como foco o tabaco, e depois a gente volta para a gente encerrar o programa, e o Ricardo vai deixar os contatos. Enquanto você procura, você já podia então deixar os contatos, Ricardo. Como é que as pessoas que queiram entrar em contato contigo podem fazer? O que, que você forneceria para a gente?
Eu acho que eu posso deixar um e-mail de contato.
E-mail,
né?
Perfeito.
Vocês podem, eu tenho prazer, terei o prazer
então,
de responder.
Fala seu e-mail devagar, se alguém tiver interesse em registrar.
O e-mail de contato vocês podem deixar, eu vou deixar um dos meus e-mails de trabalho, que é Ricardo Oliveira, mas aí vem um detalhe, gente, tomem cuidado. Apenas um O, tá? Entre Ricardo e Oliveira. Então não é Ricardo Oliveira, é Ricardo Oliveira.
Tudo junto. Arroba.
Ricardo Oliveira, RJ.
Ah, peraí, vamos começar de novo. Ricardo Oliveira,
ricardooliveira@gmail.com.
Então, tinha muito Ricardo Oliveira quando você foi registrar esse e-mail?
Tinha muito, Ricardo, eu tive que comer um off-off. Mas fiquem à vontade, mandem suas perguntas que eu terei o maior prazer em responder.
O Ricardo é um ativista, eu conheço já depois daquele encontro que eu mencionei no início, já o vi outras vezes, é um ativista. É alguém que pensa em atividade física, é importante que a gente tenha isso. Por exemplo, a gente estava num evento com 100 pessoas, 150 pessoas, e ele ficava comandando, por exemplo, cada palestrante que falava, a sugestão foi que todo mundo se levantasse para bater palma. Por um lado, era bom para o palestrante que se sentia extremamente aprovado, mas, por outro lado, também as pessoas, a cada palestra de 15 minutos, tinham que se levantar para fazer a sua homenagem ao palestrante. Isso é introduzir a questão da atividade física na nossa vida cotidiana. O programa de hoje é uma pena. Como sempre, não dá para a gente esgotar o tema, mas a gente já espera que tenha sido importante para vocês.